Dentro de instantes, o Nami pela Verdade vai apresentar o noticiário. Nami fala a verdade, o campeão da informação.
Nossas cordiais saudações a todos aqui a esta hora nos acompanham. Pedimos que continuem ligados a nós para estar por dentro de todos os detalhes informativos que se seguem.
Noticiário.
Nami fala a verdade.
Para que não noticiemos, não deixe de ser.
Noticiário Namibe fala a verdade, edição de segunda-feira, 22 de julho de 2024, com os seguintes tópicos. Chefe dos serviços do INAC no Namibe diz que pobreza não deve ser motivo de crimes contra crianças.
A pobreza não significa que nós devemos nos tornar criminosos.
Quando Cubango, 60 mil pessoas nos municípios do Rivungo e Mavinga estão a passar fome, consequência da seca.
Há muita fome.
Governador do Ambo apela ao apoio das igrejas.
Disponibilidade da igreja em trabalhar com o governo.
Setor da agricultura registra níveis satisfatórios de produção de cebola e frutos no Namibe.
A produção de cebola também saímos bem.
Estado de selvageria, marcado por violações dos direitos humanos, diz relatório sobre Angola de abril a junho de 2024.
Estamos a regredir com a criação daquela lei.
Somos a Rádio Namibe Fala a Verdade, coordenação e supervisão de Armando Chicoca, Edita Ismael Pena, produção de Domingos Marques. Eu sou o Dino Manuel, transmitindo a partir da capital de Ondiva, província do Cunene, com apoios do NED e da Open Society. Vamos ao desenvolvimento das notícias. A chefe dos serviços do Instituto Nacional da Criança no Namibe, Ana Maria Graça, disse que a pobreza não deve ser motivo de justificação de crimes contra a criança e aconselha que os pais impossibilitados de criar e educar os seus filhos podem declarar-se junto das instituições afins.
Ter que nota-se também, por um lado, a irresponsabilidade por parte de alguns progenitores, não é? Alguns pais também não têm como assumir os seus filhos, temos a situação da fome, da miséria. Então, as crianças vão lá parar no centro, principalmente no Padre Abel, mas sabe-se que essas crianças, aos fins de semana, têm tanto só acolhida nas suas famílias para passarem os fins de semana e depois regressam ao lar. O lugar da criança é na família, mas por uma questão de proteção à própria criança, para que não vá parar na rua e está sujeita a outros perigos, como já dissemos aqui, crianças abusadas sexualmente, crianças expostas à mendicidade. Então, são alguns frutos também da irresponsabilidade por parte dos próprios pais e falta de condições. Mas não significa que o pai que não tem condições, o filho tem que parar à rua, não é? Por um lado, também é uma questão de própria educação, porque a miséria só não justifica. Naturalmente que esses pais precisam de uma proteção, precisam de um apoio por parte do Estado, mas o Estado está a fazer de forma que um ou outro seja beneficiado com alguns programas que a ação social está a levar a cabo para combater a pobreza.
Relativamente à proteção das crianças, na província do Namibe, a entrevistada do Namibe Fala a Verdade salientou que está em curso o processo de levantamento e recolha de crianças na rua, sem teto.
Apelar aos pais encarregados de educação, não estamos a notar que há mamães que estão a deitar filho fora, estão a abandonar os seus filhos, dizer o seguinte: a pobreza não significa que nós devemos nos tornar criminosos. O abandono também é uma situação de crime. Quem não tiver oportunidade de conseguir educar o filho, de conseguir sustentar o filho, há instituições vocacionadas para isso. Está o INAC, está a ação social. Então, os pais devem dirigir-se a esses organismos, o Estado em si, devem dirigir-se a esses organismos e dizer que eu não tenho condições de sustentar o meu filho, o que fazer? Nós podemos, e há muita gente, há muitas famílias, pessoas, acho que nunca tiveram filhos a solicitar os nossos serviços, querem adotar os nossos filhos. Então, nós podemos sim ajudar essa família a orientar como ela deve fazer para que a criança não vá parar na rua ou que a criança não seja abandonada.
Os pais impossibilitados de criar e educar os seus filhos podem declarar-se junto das instituições afins. Ouvíamos a chefe dos serviços do Instituto Nacional da Criança no Namibe, Ana Maria Graça. O setor da agricultura no Namibe registrou este ano níveis de crescimento de produção de cebola, dados fornecidos pelo responsável da agricultura e florestas na província, Zonza Puissa, indicam que foram produzidas mais de 24 mil toneladas desse produto.
A produção de cebola também saímos bem. Nós tivemos o saldo de crescimento em relação ao ano transato de 22%, onde foram produzidas este segundo trimestre 24.711 toneladas de cebola a nível da província toda.
A produção de frutas e batata doce também conheceu índices de produção satisfatórios.
E auguramos que dentro de mais dois meses, vamos ter já os frutos a serem colhidos. Portanto, entre essas, também temos feito alguns experimentos de novas variedades de propagos de batata doce, não é? Que anteriormente a província não tinha, eram importados do Ambo, e hoje estamos a produzir bem, como o caso da batata doce de polpa alaranjada, polpa amarelada, polpa cor de vinho, e os resultados são bastante satisfatórios. Portanto, também temos estado a ensaiar algumas espécies de beterraba, que os resultados também são bastante satisfatórios. A província do Namibe também conta com um fazendeiro que tem na sua fazenda a produção de lite. É uma fruta de origem asiática e também tem estado a produzir bem. A jaca é outra fruta que também tem estado a dar bons resultados. E a acerola, que é uma fruta, uma árvore de origem sul-americana, que também aqui a nível da nossa província adaptou bem. E em alguns locais de comercialização dessas frutas da província, nós podemos encontrar já uma produção a níveis ainda bastante miúdos, mas com a qualidade exigida de padrões até internacionais.
Nos municípios do Rivungo e Mavinga, na província do Quandocubango, não chove há 2 anos e, como consequência, 60 mil pessoas que dependem da agricultura estão a passar fome. Como recurso, procuram frutos silvestres nas matas. O evangelista da IECA, João Calitanga, lamentou o facto à rádio pública local.
Há muita fome. Nós vemos que as pessoas vão à mata à procura de frutos silvestres para se alimentar.
No município do Rivungo, são 31 pessoas que vivem a situação de insegurança alimentar, segundo revelou o administrador local, João Wilson Chimbinde.
31 mil castilhas só lá no nosso município.
E o governador da província, José Martins, já gizou um plano de contingência para minimizar os efeitos da estiagem que dura há 2 anos. O governador do Uambo apela ao apoio das igrejas. Edson Fela, com mais detalhes.
Segundo o Diário Público Angolano, o recém-nomeado governador do Uambo, Pereira Alfredo, pediu o fim de semana último aos líderes religiosos no sentido de haver maior colaboração entre as igrejas e o governo na solução dos problemas que afetam a população. Numa visita efetuada ao arcebispo do Uambo, que incluiu ainda o encontro com o secretário do SID, Provincial da Igreja Evangélica Congregacional em Angola, e a direção da Igreja Metodista Unida em Angola, o governador aproveitou para analisar o fortalecimento das relações entre o Estado e a Igreja. No final da visita, Pereira Alfredo disse que durante a interação com as entidades religiosas foi possível notar a disponibilidade da Igreja em trabalhar com o governo. É preciso haver maior união de sinergias e de vontades, de forma a olhar naquilo que a religião pode contribuir para o desenvolvimento da província, disse. A cidade do Uambo, continuou, é tradicionalmente o município da província onde as igrejas tiveram sempre uma intervenção muito grande e histórica no ponto de vista social, por meio das missões e hospitais missionárias. Durante o encontro, conversou com as lideranças religiosas sobre as preocupações ligadas à necessidade de mais investimentos públicos para o bem-estar da população. Para tal, disse que vai fazer o diagnóstico da real situação social da província. Existem muitos desafios ainda por vencer com a colaboração da Igreja, sobretudo na componente social, realçou. Pereira Alfredo pediu igualmente maior engajamento das igrejas reconhecidas pelo Estado para, em uníssono, encontrar soluções para algumas situações sociais da província.
Estado de selvageria, marcado por violações dos direitos humanos, diz relatório sobre Angola, de abril a junho de 2024, assinalado pelas associações Mizangala Tuyeno e Andela. Manuel José da Voz da América completa esta notícia.
O movimento cívico Mudei apresentou hoje o relatório trimestral deste ano, vários casos ocorridos em Luanda, Bié e Lunda Norte. Em Luanda, a organização não governamental fala do caso de 3 cidadãos retirados de suas residências em Cacoaco e acusam o SIC, o Serviço de Investigação Criminal, de os ter levado para depois os familiares os encontrar, os 3, na morgue do hospital Josina Machel, já morto. No Quilamba Quiacha, segundo ainda o relatório da organização Mudei, fala-se do rapto de 6 cidadãos submetidos à tortura e cárcere privado, onde um dos 6 elementos veio a morrer. O documento da organização Mudei relata também o caso da Lunda Norte, com detenção do ativista António Martins, falam em detenção arbitrária, e o caso de perseguição de outro ativista, mas na província do Bié, com brutalidade policial e outros males. Entretanto, o executivo angolano, em relatório recente, fala de alguns avanços em matéria de direitos humanos, que inclusive foi reforçado pela Presidente da Assembleia Nacional, estando na base desta apreciação. Alguma legislação que vai sendo produzida em sede do Parlamento, que no entender das autoridades angolanas, mostram vontade de mudar o quadro sobre o respeito dos direitos humanos. Esta apreciação foi refutada pelo ativista e membro do movimento Mudei, Jaime Domingos.
Se isto é avanço, se execuções sumárias nas comunidades é um avanço, os massacres, as perseguições, a brutalidade policial continuam cada vez mais acentuadas. Só para as comunidades periféricas. Eu nunca vi esses tipos de execuções sumárias aqui na Manhanga, atrás do palácio. Nunca vimos isso. Só é frequente, nunca vem enviar na Cacoaco. Nós estamos a regredir. Eu dou um exemplo. Com a proposta da criação da lei que visa regular as associações, estamos a regredir. Com a criação da aquela lei venenosa que visa impedir a criação de realização de manifestações ou reuniões, estamos a regredir o país. No entanto, nós regredimos cada vez mais com o esforço gigantesco do Presidente da República em vetar, fechar cada vez mais o espaço cívico que fomos conquistar durante esse tempo todo.
Zola Bamba é o advogado contratado para defender estes e outros casos. Assegura que mesmo não havendo a pena de morte em Angola, existem claramente execuções sumárias protagonizadas por agentes do Estado.
Existem em Angola, neste momento, situações de execução sumária. E estamos a falar de execução realizada por agentes públicos, por agentes da Polícia Nacional e do Serviço de Investigação. Que temos que admitir, Osvaldo foi executado, tortura e morte, foi execução. A questão de Cacoaco, quando alguém é levado à força por agentes da polícia, neste momento está sob a tutela do Estado e tudo quanto acontece é responsabilidade do Estado. Aparecendo morto, foi o Estado angolano responsável. Não pode aparecer morto, foram os agentes que executaram.
Segundo ainda o causídico, se internamente não houver respostas às suas demandas...
Sempre que há um caso em que o crime é cometido por um agente da polícia, do Serviço de Investigação Criminal, ou qualquer outro, Força de Defesa e Segurança, ou até responsáveis, mas há dificuldade de realizar a instrução desse processo. E quase sempre o caminho é buscar como arquivar o processo. Quando há denegação de justiça, nesse contexto, como tem acontecido, temos que recorrer, porque Angola é signatário de tratados e convenções internacionais. à justiça internacional. Nós devemos levar aos tribunais internacionais, ver se não conseguimos resolver em casa, resolver fora, onde nos podem ouvir, onde podem ser responsabilidade dessas pessoas.
A Voz da América tentou ouvir a secretária de Estado para os Direitos Humanos do Ministério da Justiça de Angola, Ana Celeste Jeremias. A governante informou-nos que, de momento, não nos podia atender. Nós tentamos igualmente contactar o oficial do Serviço de Investigação Criminal, Manuel Alaiwa, mas até a altura em que expedíamos este trabalho, o responsável do Serviço de Investigação Criminal disse-nos que se encontrava numa reunião operacional. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Acabamos de apresentar o noticiário de fato.
Verdade doi, mas liberta. Estamos juntos.
Noticiário Namib fala a verdade. Imparcialidade e neutralidade assentam sobre um jornalismo responsável. Noticiário Namib fala a verdade.
Nos despedimos por hoje, na promessa de voltarmos em outras ocasiões. Eu sou Edson Fela e este é a Rádio Online Namib Fala a Verdade.
Acompanhe o espaço musical na Rádio Namib Fala a Verdade.
Rádio Namib Fala a Verdade.
Todos aqui na banda tem medo. Dizem que é perigoso essa lafraia e a varó. Mas quando ela bana aquele bumbum, leva minha viagem pra Monaco. Tem magia nos olhos que arrepiam todas minhas tatuas. Pra ela rebolar aquele bumbum, leva-me em viagem pra Marrocos. Paisagens daquele cu, embaraça todo o meu cabelo. Eu sou paiado.
Leva-me em viagem pra Marrocos. Paisagens daquele cu.